Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, está no ar o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa para você começar o seu dia bem e bem informado. Que essa seja uma excelente semana para você. Hoje é dia de insight com o professor Daniel Carvalho Luz no diálogo com Irineu. E você pode participar pelo chat. Fique com a gente. Bom dia, Irineu!
Bom dia aí, Roberta. Bom dia aí você que está com a gente. Bom dia você que escolhe acordar por aqui, começar o seu dia por aqui. Eu sei lá que horas que você vem para ouvir a gente via podcast ou aqui na sua rede preferida. Muito bom estar com você, muito bom chegar perto numa segundona. Estou aqui um pouco diferente também, toda vez que troco aqui, às vezes não consigo chegar com as minhas três, mas o importante é que eu chego aí com a conversa, com tudo em cima, com tudo de bom. Porque o principal mesmo é te encontrar, saber que você está aí fazendo aquilo que você precisa fazer, aquilo que você quer fazer e aquilo que é necessário fazer de um jeito bom, do jeito certo. Vamos nessa, então, viver a aventura desse dia. É um prazer te encontrar sempre. Que você esteja aí com muita disposição, alegria, coragem e pronta para bons desafios. Faça tudo aquilo que tem que ser feito de um jeito bom, de um jeito direito, que vai dar tudo certo. Chegando comigo aqui, o Thiago, que pilota tudo aqui, para chegar até você, Ulisses Galucci, da Setup, a arquitetura de transmissão que você tem, Roberta aí nas pesquisas, Isidro Pesquisa também, Davi Aguiar, Rádio Positiva, você aí, Transrio, você aí, Rádio Vocal, Rádio Jovem Terra, Rubens aí, Mudar o Mundo é Possível, Kátia Talizano, Mente e Espiritualidade, você que compartilha, você que está com a gente, vamos nessa aí para viver mais um dia, mais essa emoção de presença, presença é isso aí, presença na vida, presença na história. Vamos juntos então, começando esse dia. Olha, o dia hoje a gente destaca aqui como palavra-chave da agenda atitude, uma palavra que a gente não gosta muito não, né? Poxa, não é uma palavra que a gente admira assim. Moderação, moderação. Então, você pode refletir sobre vários ângulos da moderação. Quando ela é importante, quando ela é necessária, quando é que não. Você é uma pessoa moderada? Ou tem hora que você, ó, as favas. Essas favas é bem a expressão do seu João, meu pai, né? As favas. Como é que é a moderação? Você consegue? A moderação, diz Voltaire, é o tesouro do sábio. Aquela pessoa que consegue se conter, não exagerar, não passar dos limites, seja lá no que for. Então, isso que é sábio ser moderado, né? Não se atirar, não cair com muita sede, não ir com muita sede ao pote e nem se lambuzar demais com o mel. O Tácito também, pensador lá da Roma, diz a sinceridade e a generosidade, se não forem temperadas com moderação, conduzem infalivelmente à ruína. Pois é, ele está falando da moderação também na nossa entrega, também na nossa honestidade. Às vezes você quer ser sincera, mas não está, a pessoa não está preparada para ouvir. Daí você tem o exagero, né? Você não modera a sua sinceridade, aquilo que chama ultimamente aí de sincericídio. Isso também é um perigo. Ele diz que tem que temperar até a generosidade. Você fica dando, 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 a pessoa vicia, porque você é exageradamente generosa, não modera a sua generosidade. Então, ele lembra aí que até para ser generoso, a gente tem que ser cuidadoso, né? Para não exagerar na generosidade, porque senão vicia, né? Mas também é bom a gente lembrar que um excesso de vez em quando é bom, né? Fala a verdade, de vez em quando você não enfia o pé na jaca, de vez em quando você não se lambuza demais, de vez em quando você não come demais, bebe demais, sei lá, se diverte demais, vai para a farra demais, impede o excesso de vez em quando, impede a moderação de se tornar um hábito. É, senão você fica muito limitada, muito quadradinho, muito ali naquele quadradinho, não sai da caixa, não percebe, né? De tanta moderação, aquilo acaba virando um estilo. É isso aí. Moderação é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Pensa aí se você está moderando demais ou moderando de menos. Acha aí esse tempero como destácito. Vê aí o equilíbrio, não deixa a moderação virar um hábito que limite você de experimentar algumas coisas novas, experimentar um pouco de excesso para ver no que é que dá, mas também toma cuidado se você não vive aí só no excesso, só no excesso, só na esbórnia, porque você sabe que isso também traz graves consequências, tá? Então vamos lá. Isso é mais um dia para pensar. Escolha sempre uma palavra-chave. Às vezes você pode escolher uma palavra-chave para você e você fica trabalhando essa palavra-chave. Eu faço isso, por isso que eu uso muita palavra-chave aqui. Qual é a palavra que significa o seu momento? É negativa e positiva. Você pode definir uma palavra aí. Poxa vida, a palavra negativa que me representa é essa. Então eu vou tomar cuidado com essa palavra. Eu piso na bola dentro desse eixo aqui, desse conceito. E qual é a palavra oposta que eu preciso adotar? E aí eu preciso alinhar meu raciocínio, minhas ferramentas, meus aliados, tudo em nome daquilo que eu quero fazer. Aí você usa uma palavra-chave forte para orientar seu pensamento, orientar o seu sentimento e orientar suas ações em nome de uma determinada palavra. É isso que a gente faz todos os dias, é uma técnica aí. Como é que eu não gosto muito de usar essa palavra técnica? Enfim, é um conceito aí para você ter a cada manhã. Qual é a minha palavra do dia hoje? Eu vou sugerindo aqui algumas para você pensar. Mas vamos aí. Muito bom estar com você. Eu sei que você, independentemente de ter a palavra certa aí, fácil, eu sei que você tem o sentimento certo, tem o sentido certo para a sua vida. E se não tem, concentra aí, veja o que é importante fazer no dia de hoje. Porque você precisa voltar para o travesseiro hoje, quando terminar o seu dia, satisfeita. Satisfeito consigo mesmo, consigo mesma, certo? Assim, olha, eu fiz o que podia fazer, eu fiz o que devia fazer, eu fiz o que era necessário fazer, eu não deixei de fazer, eu não me escondi, não me omiti, eu fiz aquilo que era importante. Isso é integridade. Vai lá. É um prazer estar com você nesse dia. E hoje, dia 16 de maio, hoje é dia do gari. Nossa homenagem ao gari. No Brasil, os garis não recebem o devido respeito e visibilidade que merecem, pois é graças aí ao seu trabalho que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e bonita. E nem sempre a gente percebe que antes de você acordar já tinha gente cuidando disso, né? É muito importante cada indivíduo fazer a sua parte também, não jogar lixo nas ruas, né? A rua não é lugar de lixo, a rua é sua casa. Mas é importante saber que existem os profissionais que estão aí. O termo gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. Assim, os cariocas, quando queriam que as ruas fossem limpas após a passagem dos cavalos, chamavam os garis. Pois é, mas vamos lembrar dos garis, dos profissionais invisíveis, e quando você encontrar com um hoje pela rua, dê uma saudação, cumprimente, porque ele faz com que a sua vida também transcorra muito melhor, você tenha um ambiente muito melhor para transitar aí no seu bairro, na sua cidade. E tem uma série de profissionais que estão lá na função deles, dando essa garantia para que você entre e saia de casa, sabe? Assim como o porteiro, são os garis, às vezes você não percebe, não dá nem um bom dia. E ela está lá, firme, presente, fazendo com que o seu dia seja muito melhor. Nossa homenagem aqui do primeiro programa a esses profissionais, os garis no seu dia. Mas vamos lá, olhar o céu da pátria nesse instante. Olha, ontem todo mundo se maravilhou no mundo todo com eclipse lunar, né? Você aí fica olhando para o céu, nossa, o que tem de gente distribuindo fotos, chegando foto aqui, publicadas no Facebook, no Instagram. Todo mundo viu uma lua só sua. Quem tinha câmera boa chegou perto, né? Dava aquele zoom. Teve cenas muito legais que a gente viu, né? Olhar o céu é uma chance que a gente tem para olhar para o céu, né? Quando tem um eclipse. Mas você pode olhar para o céu todos os dias, porque as estrelas estão lá. Todos os dias. E todos os dias as estrelas têm uma correlação de forças dos astros, que, segundo a astrologia, influenciam aí o nosso dia, nossa decisão, nosso emocional, nosso intelectual. Veja lá, vamos olhar para o céu da pátria nesse instante e ter a leitura do Elmer Baumgratz. Chega aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. A nova fase lunar traz as emoções à flor da pele e exalta os temperamentos. Este momento é extremamente oportuno para reavaliar como lida com seu plano emocional, como interage e respeita os sentimentos dos outros. O seu eu mais profundo pode ser remexido e questões que gostaria de manter ocultas vêm à tona. Vença seus medos, desapegue de suas dores, recicle suas inseguranças e se transforme numa pessoa mais autoconsciente e livre. Pontos fortes, profundidade, força, tenacidade. Pontos fracos, manipulação, agressividade, intolerância.
Bom, Roberta já falou, hoje aqui é dia de insight, né? Logo mais tem Daniel Cavalho Luz, tem uma história aqui muito linda sobre perdão. Eu amo refletir sobre o perdão em vários níveis hoje aqui no papo com o Daniel Cavalho Luz. Mas antes, a gente sempre destaca aqui celebridade do dia, né? O profissional do dia é o gari, mas a celebridade do dia é sempre alguém que contribuiu com sua presença, com a sua força, pela arte, pela cultura, pelo esporte, a história, pela política, seja lá pelo que for, e deu uma contribuição, e às vezes a gente esquece. As verdadeiras celebridades não são aquelas pessoas que só obtêm fama por causa de banalidades. Mas eu destaco para você hoje aqui mais uma mulher. Sempre importante destacar mulheres que fizeram a diferença quando elas estavam sozinhas na briga. Hoje o movimento está bem organizado, mas eu quero destacar a Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell, quem é essa senhora aí? Pois é, Elizabeth Blackwell nasceu em 1821 na Inglaterra. Ela desafiou a sociedade do fim do século XIX ao ser a primeira mulher a ingressar em uma faculdade de medicina. A primeira. Em 1847, após ser recusada 12 vezes pela Universidade Geneva Medical College, 12 vezes, você vê que tenacidade, ela conseguiu ser admitida na instituição de ensino e em 1849 entrou para a história ao ser a primeira médica do mundo. Se você for hoje na faculdade de medicina, você vai ver mais mulheres do que homens cursando a faculdade de medicina. Pois é, aí é a nossa homenagem, celebridade do dia para Elizabeth Blackwell, onde quer que ela esteja, ela sabia que ela mesmo assim inspira ainda milhares de profissionais pelo mundo que escolheram esta profissão. É isso aí, e vamos junto trocando ideias aqui com quem tem o que dizer de bom. E aí, o que você está pensando de bom, hein? Vai pensando alguma coisa boa, vai sentindo alguma coisa boa também aí, vai filtrando esses seus sentimentos. Não deixa seu sentimento negativo mandar. Só porque o sentimento é seu, não quer dizer que o sentimento ruim tem que predominar, né? Cuida aí, né? Não sei em que momento você está do seu dia, mas presta atenção, hein? Não deixa sentimento ruim, hein? Não fique requentando dores antigas aí. Então, gerencie esses sentimentos. Pensamentos ruins estão associados a sentimentos ruins. Então, ó, toma cuidado e sempre coloque um pensamento bom no lugar, uma imagem boa de um sentimento no lugar, para você saber que a vida é assim mesmo, tem essa alternância, né? Nada permanece o tempo todo, como eu canto no meu rap. Tudo muda, tudo sempre muda, nada fica como está, um dia você ganha, outro dia você perde. É isso aí, a vida tem frustrações, a vida também tem vitórias, a vida tem derrotas, a vida tem decepções. E a gente vai aprendendo com tudo isso, mas você se torna cada vez melhor com a capacidade que tem. Então pense bem aí, viu? Pense bem e sinta bem. Emocione-se com as possibilidades que se abrem hoje para você. Até você voltar para o travesseiro, você pode fazer muita coisa. Vamos seguindo o nosso papo aqui com quem tem o que dizer de bom? Vamos ver a equação? O que a Flávia Lippe tem para contar para a gente? Conta aí, Flávia.
Do jeito que esse tema, felicidade, está hoje, eu arriscaria dizer que a busca incessante pela felicidade é uma das causas de infelicidade. Essa é a hipótese que vai me acompanhar aqui ao longo dessa conversa com vocês. Porque hoje a gente já tem a compreensão da felicidade, basicamente, que é uma ideia de realização de projeto e de desejo. E a gente entende, normalmente, que ser feliz é realizar os desejos do nosso corpo. Aquela ideia de você viver cada vez mais tempo e com mais saúde para acumular cada vez mais conquistas. Presta atenção nessa frase. Anota aí. Sabe, a ideia de viver cada vez mais tempo e com mais saúde para acumular cada vez mais conquistas? Pois é. Isso é a gente focar cada vez mais no eu e esquecer do outro, que está envolvido em todas as etapas desse caminho de vida e dessa possível felicidade. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção e a gente tem que conquistar com outros aspectos, né?
Olha, antes de dar um oizinho para quem está chegando aqui, para quem está aqui na janelinha, vamos para a frase musical do dia? Essa música é um clássico, na verdade, é um clássico do Lucio Dalla, né, italiano, que foi, na verdade, uma tradução, na verdade, é uma versão-tradução, né? Porque versão, às vezes, quem faz a versão, especialmente em música, faz coisas bem absurdas, né, sobre a música original. Normalmente piora muito, com raras e boas exceções. Mas tem gente que transcreve uma história bonita. Essa aqui o Chico Buarque transcreveu, do Lucio Dalla, italiano, lá nos anos 60. Você lembra? Quando, enfim, eu nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se eu fosse, assim, uma espécie de santo. Lembrou da frase musical? Então, ó, eu vou lembrar aqui o começo da melodia e vou contar para vocês esses versos que são muito lindos, hein? Ó, desafina comigo! Ele vinha sem muita conversa e sem muito explicar. Vamos falar igual, Chico? E eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou esse homem perdidamente. Laiá, laiá, laiá. Lembrou? Ele, assim como veio, partiu, não se sabe para onde. E deixou minha mãe com olhar cada dia mais longe, esperando parada pregada na pedra do porto, com seu único e velho vestido, cada dia mais curto, laiá, laiá, lembra? Quando enfim eu nasci, aí vem, minha mãe embrulhou-me no manto, me vestiu como se eu fosse, assim, uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, a própria mulher, meninava cantando cantigas de cabaré e letra, né? E aí segue, minha mãe não tardou a alertar toda a vizinhança, a mostrar que ali estava bem mais que uma simples criança. E não sei bem se por ironia ou se por amor, resolveu me chamar com o nome do nosso Senhor, laiá, laiá. Minha história é esse nome que ainda hoje carrego comigo. Quando vou para o bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Laiá, laiá. Os ladrões e as amantes, meus colegas de copo e de cruz, me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Está aí, uma obra-prima aí do Lucio Dalla, versão do Chico Buarque, lá nos anos 60. O nome da música é Minha História. Depois você dá aí uma busca no YouTube, pode dar uma busca no Spotify e ouvir Minha História com Chico Buarque. Esse é o seu Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Deixa eu dar um oi para quem está aqui com a gente, se tiver música para colocar de fundo. Deixa eu ver quem é que chegou no oi. Daqui a pouquinho tem Daniel Carvalho Luz. Irineu e Daniel, melhor dupla da segunda-feira, inspiração para iniciar a semana. Isso aí, Robarros, obrigado pela presença. Consuelo Souza também. Bom dia, Irineu, e todos os presentes. Feliz dia novo, que tenhamos uma semana de novas conquistas e realizações. É isso aí, sempre novas conquistas. Muito bom, Ana Valência. Boa semana para todos. Muito legal, muito legal. Muito obrigado por você, Ercília Canali também. Na dúvida, vai no caminho do meio. É isso aí, a sabedoria é o caminho do meio, né, Cília? Verônica Godinho, Rio de Janeiro também. E você diz aí onde é que você está, o que você faz, qual é a sua palavra? Marcelo Oliveira Santos, feliz semana nova, abençoada, Brasil amado. É isso aí, Marcelo Oliveira. Lígia Pádua dizendo o seguinte: feliz dia. De pé, indo para uma reunião muito importante para o meu momento. Felicidade é isso, acordei, gratidão, café cantinho. E Irineu, tem como não começar bem? Ah, que maravilha ter sua presença aqui, Lígia. Boa sorte aí nessa reunião importante para você. Legal acordar assim para um desafio, né? Boa sorte para você e para quem está acordando assim com essa disposição, com essa alegria. Mari Silva, bom dia para você também. Tamo junto e vamos nessa. Elaine Mendes, pensamentos bons sempre ajudam. Boa semana para todos nós. Vamos nessa, Elaine. Ainda sobre trilha sonora, dizendo aqui a Lígia Pádua, bora fazer story com esse tema, felicidade. Zélia Duncan, felicidade, é isso aí. Não sei por que tô felicidade. Não fiz nada pela metade que esse sentimento seja felicidade. Pois é, felicidade foi a palavra e o termo usado pela Flávia Lippe, agora há pouco no papo. Vocês são super inspirações para toda a rede. Beijinhos, Mari Silva. Obrigado aí pela presença. Bom, vamos lá. Tamo junto, tamo nessa e vai dar tudo certo porque você merece, porque você trabalha, porque você faz direito. Daqui a pouquinho a gente vem com as notícias para saber como é que está o mundo lá fora. Mas a gente está aqui muito feliz com a sua presença, agradecendo sempre a sua presença no nosso papo aqui. Feliz de novo, seu primeiro programa tem apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info. É isso aí, afinadíssima com o E-Social. E Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você. trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar aquela sobrevoada nas notícias que impactam a realidade dos negócios, do país e, claro, por consequência, a sua vida. Vivemos em sociedade. Então, vamos ver os assuntos principais predominantes nos jornais de hoje, começando pelo portal do Estadão. PM acentua uso de arma de choque após colocar câmeras nos uniformes. O objetivo é reduzir letalidade policial em São Paulo. Em outros estados, as chamadas Tasers também integram o aparato disponível para atendimento de ocorrências. A capital paulista, morador de São Paulo, passa a usar celular sem Pix na rua por medo de roubo. Pois é, sempre que tem uma tecnologia para facilitar a vida da gente, facilita a vida da bandidagem também, né? E a gente vai ter que achar sempre outros meios de se defender. Benefício social, vitrine eleitoral, Auxílio Brasil emperra e tem fila de 1,3 milhão de famílias. As entidades falam em entraves para concessão do benefício e governo mantém números sob sigilo. Quase 8 mil são famílias em situação de rua. Para fazer campanha, para pedir voto em nome do auxílio, que era o Bolsa Família, que foi mudado para Auxílio Brasil. Tudo bem, mas realmente só propaganda não adianta. Os problemas estão aí à vista. Opinião. O editorial do Estadão fala o seguinte: em vez da modernização, Bolsonaro franqueou poder ao atraso, o Centrão duto e as mazelas do Brasil. Pois é, essa relação do Centrão governo Bolsonaro é isso aí. É o que a gente está vendo. Só não tem investigação, mas a coisa não está fácil além das escolhas. Espaço Aberto, Carlos Alberto de Franco escreve: jornalismo, compromisso com o factual. Numa sociedade polarizada, valores essenciais precisam ser resgatados. É isso aí. A gente tem que entender que o jornalismo não é opinião. Quem critica, quem mostra os fatos, não está dizendo uma opinião. E a imprensa tem esse papel mesmo. Tem gente que critica a imprensa, diz que a imprensa não ajuda. A imprensa não tem que ajudar. A imprensa ajuda criticando. A imprensa é os nossos olhos. Quando opina, você pode criticar. Olha, o editorial diz tal coisa, não concordo. Mas quando ela diz um fato como esse, por exemplo, do Auxílio Brasil emperrado, né, com 1,3 milhão de pessoas na fila, aí sim, e é grave. Isso é muito grave, certo? Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos seguindo aqui, olhando para o portal agora do jornal O Globo. Blog: Bolsonaro mira dois diretores da Petrobras em relação com preço. Mira Leitão trégua, seria possível se Bolsonaro parasse de criar crise. Mas essa interferência na Petrobras acaba virando o mesmo de antes. Começa a aparelhar politicamente a Petrobras, já sabemos no que dá. Então, a gente vive da velha política velha, criticando a velha política velha e fazendo a mesma política velha. Isso que é o grande perigo, né? CGU aponta 2,6 bi em desvio do Farmácia Popular. Veja só. Covid: Coreia do Sul promete ajuda à Coreia do Norte. Ucrânia contra-ataca forças russas no leste, mas tem revés. Quadrilha mantém idosa dopada em cárcere no Rio. É isso aí. Outros assuntos aqui do dia. Vamos entrar aqui no portal da revista Isto É. Revista Isto É, destaque principal: OTAN espera que Turquia não barre a adesão de Finlândia e Suécia à aliança. Paulo Dantas é eleito governador de Alagoas para mandato tampão. Pois é, isso aí, e com peso de Renan Calheiros nessa decisão, né? É um candidato indireto aí até as eleições. Outros assuntos: após polêmica sobre Lula, Ciro e Gregório do Vivier acertam debate. O presidenciável pediu paridade de armas. O que aconteceu? O Gregório do Vivier, que faz um programa na HBO, ele fez um programa falando do Ciro. E no final ele conclama as pessoas a votarem no Lula, porque quem quer tirar o Bolsonaro tem que defender já uma vitória provável dentro desse voto útil em primeiro turno a favor de Lula. Isso seria mais importante para aquelas pessoas que querem votar contra Bolsonaro por um novo presidente da República. E o Ciro está chamando ele para o Ciro Games, o Gregório, mas com as mesmas armas, para explicar para ele que não é bem assim, que primeiro turno cada um vota na sua convicção e no segundo turno é que a gente vota aí sim dentro de um voto de acordos em função de programas, porque restam só dois candidatos. Brasil: pergunta para o Sachida, diz Bolsonaro, sobre presidente da Petrobras. São aquelas perguntas, aquelas maneiras mal educadas de respostas, né? Porque o presidente tem esse jeitão, né? Esse jeitão mal educado de responder as perguntas que ele não quer ouvir. É assim. Mas vamos lá. Guerra na Ucrânia: forças russas retiram-se do entorno de Kharkiv, diz Ucrânia. Zelensky se reúne em Kiev com parlamentares dos Estados Unidos. Bom, são esses assuntos em destaque. A princípio, daqui a pouquinho a gente volta para dar uma espiada em outros portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta chega agora com a sua da pauta positiva.
Angra é a primeira banda de metal da América Latina a lançar sua própria plataforma de NFTs, por Sopa Cultural, unindo inovação e tecnologia. Estratégia inédita da banda, desenvolvida por uma startup, disponibilizará ativos físicos e digitais, além de experiências reais e exclusivas. No último sábado, o Angra, um dos mais importantes grupos de power metal do Brasil, reconhecido internacionalmente, apresentou o Angra Talks, a live do Angra no canal do YouTube da banda, onde eles reviveram histórias, falaram sobre futuras ações e anunciaram uma estratégia inédita para estreitar ainda mais sua relação com os fãs: um marketplace próprio de NFTs e fan tokens. Cada vez mais o metaverso caminha rumo ao amadurecimento e o que era visto como uma tendência já começa a se transformar em uma vertente de lifestyle. E a tecnologia dos NFTs vem sendo usada também para transformar o mercado da música. Aderindo à onda e investindo em novos projetos, o Angra é o primeiro grupo de heavy metal a trazer essa tecnologia ao Brasil em uma plataforma proprietária que passa a ter função central na jornada de compra dos fãs por meio de uma estrutura repleta de experiências reais e sem fricções. A plataforma utiliza a rede Wox 100% carbono zero em parceria com a Block4.
Aê, roqueiros! A banda Angra então vai ao ar com a sua Gênia, com a sua Store, sua loja, né? Agora, amanhã, dia 17, os 100 primeiros fãs cadastrados na plataforma vão ter prioridade na compra de itens exclusivos, como disse a Roberta aí, além de receber em primeira mão novidades sobre os NFTs. No lançamento vai estar disponível uma série de cartazes da nova turnê e itens colecionáveis da banda. Para comprar os ativos digitais, basta se cadastrar pelo angra.tibs, T-I-B, T de tatu, I de Irineu, B de bola e S de sapo, tibs.com.br. A transação é feita com cartão de crédito. Pois é, você comprava um long play, você comprava uma fita cassete, você comprava um CD, você baixava o CD, agora você compra um NFT com a sua banda, com o material da sua banda, você fica meio sócio da sua banda, você fica com material para sempre digital da sua banda. É isso aí, a novidade, muita novidade chegando nesse campo dos blockchains. Mas vamos lá. Sempre tem assunto com quem tem o que dizer de bom. Daqui a pouquinho tem Daniel Carvalho Luz, tem a história aqui, tem o momento insight. O tema será perdão, e tem uma história bacana sobre perdão, mas vamos filosofar um pouco antes sobre o tema perdão. E eu convido aqui, a partir de um recorte que eu trago da internet, do seu canal, o filósofo professor Luiz Felipe Pondé, que também vai falar sobre o que foi perguntado a ele sobre maturidade. Se maturidade e perdoar, se perdão e maturidade tem a ver, se perdoar é sinal de maturidade, perdoar é sinal de maturidade? Responde aí, Luiz Felipe Pondé.
Se o perdão é sinal de maturidade, olha, eu acho que é. Eu acho que é. É claro que, primeiro, existe um debate sobre perdão que está dentro da tradição espiritual judaico-cristã, pode estar dentro de outras tradições, com certeza está, na islâmica eu sei que está, mas como eu não entendo de religiões orientais, eu não posso responder. Mas o âmbito da tradição judaico-cristã seguramente está. É muito posto, tanto no âmbito judaico quanto no âmbito cristão, muito claramente, né? A ideia de que o perdão ele é, de alguma forma, como característica divina superior à característica da justiça, de Deus como justiceiro, não, mas de Deus como aquele que faz o julgamento e realiza a justiça, e, portanto, empata, né, aquela ideia de justiça como dar a quem merece aquilo que ele merece, que está muito perto da concepção grega de justiça, que, por sua vez, está muito perto da noção de vingança, né? Se a gente lembrar que a deusa da justiça na Grécia, Nêmesis, é a mesma deusa da vingança, e que a justiça, a concepção de justiça na Grécia era você dar aquilo a quem merece receber, portanto, se alguém fosse meio escroto, que você desse uma dose de escrotidão, né? E que nos leva a pensar no mundo do Velho Testamento aquela noção de justiça como olho por olho, dente por dente, né? Então tem aí uma certa concepção de justiça que a gente poderia chamar meio guerreira, né? Ou meio violenta, mas ainda que a gente vá além da noção de justiça meramente antiga ou guerreira, entenda a justiça como você dá a alguém aquilo que ele merece, né? Então se a pessoa cometer um crime, que seja punido pelo crime dentro de uma certa medida compreendida pela lei, construída pelos homens, né, daquela determinada sociedade. Enquanto que o perdão é compreendido como aquilo que Deus dá para quem não merece. Eu acho que essa é a questão, né? Aquilo que Deus dá para aquilo que Deus dá para alguém que não merece. Então, o perdão seria de alguma forma superior à justiça e, portanto, implicaria de uma certa forma, uma maturidade moral, quase divina, né? A ideia de que Deus é misericordioso nasce justamente daí, porque se a gente não faz o que ele quer e ele mantém o sol brilhando e a gravidade funcionando e o coração batendo e não acaba com a espécie e transforma o universo inteiro em pó e não só a espécie, é porque ele nos perdoa e a gente não mereceria. Isso dentro da teologia judaico-cristã, né? Significaria que o perdão é a característica de Deus que está além da característica dele de justo. Esse debate evolui dentro do judaísmo, evolui profundamente dentro do cristianismo também, né? Essa característica de perdão como algo superior. Agora, saindo do âmbito teológico, indo para o âmbito psicológico, eu entendo que sim, né? Porque o perdão pressupõe, por parte daquele que perdoa, a superação de uma necessidade de vingança, né? Ou de uma necessidade de ver o outro sofrer e da possibilidade de você, de alguma forma, perceber que é da condição humana quase cometer crimes, às vezes, não necessariamente crimes violentos, mas é da condição humana fazer coisas que muitas vezes causam grande sofrimento nos outros. E se esses outros são capazes de perdoar, é porque eles, de alguma forma, perceberam que amadurecer é você ser capaz de acomodar uma certa tristeza ao longo da vida no seu coração. E faz parte dessa tristeza a compreensão da perfeição profunda da condição humana, de que os seres humanos somos todos imperfeitos e que, portanto, se não existir perdão do mundo, a vida é insuportável. A justiça não seria suficiente porque transformaria a vida numa espécie de STF contínuo, de júri contínuo. E quem conseguiria viver respirando o mundo jurídico o tempo todo, não é mesmo? E por parte de quem recebe o perdão, me parece que também é exigida uma certa maturidade para você perceber que, para você ser perdoado, você tem que reconhecer que você não merece o perdão, né? Porque se você achar que merece, é justiça. Que a pessoa que te perdoa, ela foi além do que você merecia. Mas para você realizar esse perdão, no sentido do inglês, dentro de você, da palavra realize, quer dizer, para você tomar consciência e realizar afetivamente e moralmente esse perdão em você, você tem que ter consciência que você não merece, né? Que você não merecia ser perdoado. E para isso, me parece também que você tem que acomodar dentro de você uma certa tristeza sobre a sua culpa naquilo. Senão você não percebe e não sente que você é perdoado. Portanto, eu acho que o perdão implica numa certa, num certo amadurecimento, sim.
Será mais fácil, hein? Perdoar ou pedir perdão, hein? O que é mais difícil? Também posso mudar a pergunta. Perdoar ou dar o perdão? Será que perdão existe mesmo? Ou que a gente não esquece, a gente não perdoa? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema tão importante também a partir de uma história do livro Fênix, de Daniel Cavalluz, que já está por aqui. E é muito legal porque a gente a todo momento está lidando com, né, com culpas, né, com erros. Enfim, a gente está sempre frustrando expectativas, ou expectativas são frustradas, ou vasos são quebrados aí. Enfim, é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa com quem tem o que dizer de bom hoje ao vivo, já aqui, Daniel Cavalluz, com essa história. Mas antes, vamos dar uma virada aqui, antes de entrar na história do Fênix. Vamos lá, vamos aqui para os nossos apoiadores aqui. Feliz Dia Novo, tenho a sua presença que nos honra muito, claro, você que é o nosso grande fiador aqui. E o apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH. E também Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, ler um só, deixa eu dar mais uma olhada aqui, como o mundo está lá fora para você nortear aí suas decisões, suas opiniões. Folha de São Paulo, manchete principal, mulheres são apenas uma em cada 7 pré-candidatos a governos estaduais. Ô, mulherada, precisa ir lá, forçar. Eu sei que os partidos são controlados aí, bastante controlados, tem as conveniências, mas tem que ter pressão, né? Tem que ter mulher ali exigindo dentro de cada partido, entre todos os partidos, ir lá exigir sua representação, né? Que cada partido distribui suas legendas lá, os números, tem um limite de candidatos que vão concorrer, e precisa fazer isso de maneira equilibrada. Eu acho que o mundo vai melhorar muito com as mulheres participando cada vez mais de postos de decisão. Postulantes falam em retrocesso e criticam falta de protagonismo dentro dos partidos, tá? Mulheres, pressionando lá, hein? Entrevista da segunda da Folha de São Paulo disse que não há como fazer mágica com preços da Petrobras, diz chefe do CAD. Conta de luz explode e deflagra debate sobre como reduzir preço. Governo Bolsonaro derruba em 36,5% o repasse de verbas para São Paulo. É estranho, né? Claro, o estado de São Paulo, rico, tem Dória, inimigo político, derruba repasse para o país, para o estado mais rico. Você vê o que que é. É assim, é a má política, a velha política. Rodrigo Garcia evita embate na crise do PSDB e aliados criticam Aécio. Tem a ver também com essa questão de como é que o partido vai para as eleições presidenciais. Pedetista quer desconto em pedágio para empregador de ex-dependente da Cracolândia. Operação contra a racha flagra Ferrari a 214 quilômetros em Estrada Paulista. Ah, muito bem, né? Botando sua Ferrari para correr aí a 214 por hora. Já imaginou uma coisa dessas? Mudando de portal aqui, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só jornal do Brasil. Quatro carreiras de servidores públicos cruzarão os braços nesta semana por reajuste de salários. Funcionários do Tesouro Nacional, os analistas de comércio exterior, os especialistas em políticas públicas e gestão, além da carreira de planejamento e orçamento, cruzarão os braços a partir da próxima terça. Pois é, pessoal, da gestão, né? A gente tem privilégio para pessoas que têm papel político, né? Para classes que têm um número muito grande de eleitores. Outros assuntos aqui do JB. Respeite o estatuto, diz Dória ao presidente do PSDB por tentativa de golpe. O ex-governador de São Paulo enviou uma carta ao presidente do partido, Bruno Araújo, em que reclama de seguidas tentativas de golpe contra sua candidatura à presidência da República. O PSDB é assim a vida toda, né? É uma briga de caciques que acaba atrapalhando. Atrapalhando até o cenário político, porque é importante que a gente tenha os partidos bem resolvidos, bem constituídos, para saber quando eles são oposição, quando eles são situação, porque isso ajuda nós, eleitores, a saber que tipo de programa cada um defende. Agora, quando um defende o mesmo candidato num estado, no outro estado ele é contra, aí começa a ter essa confusão, porque cada um trabalhando em função da velha, de novo aqui o termo velha política. E por falar nisso, coisas da política, a responsabilidade pela má gestão geral do governo é sempre do presidente da República, é o que escreve Gilberto Menezes Cortes. Ele diz assim, ó: ou será que o cargo máximo só vale para invocar a função do presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas para falar em meu exército, minhas forças armadas, para forçar o alinhamento dos militares que têm seus deveres constitucionais na defesa da pátria e do Estado, como acólitos do governo em manobras sombrias, como solapar a credibilidade do processo eleitoral brasileiro, semeando dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Pois é, dos problemas, isso não é comigo, eu não mando nada, ou quero mandar em tudo. Moraes, dois pontos. Em 19 de dezembro, quem ganhar a eleição vai ser diplomado nos termos constitucionais. É claro, o magistrado deu as declarações em um contexto no qual aliados do bolsonarismo têm atacado a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Jair Bolsonaro, do PL, por exemplo, tem defendido que as Forças Armadas atuem na checagem dos resultados das próximas eleições. As Forças Armadas não precisam atuar na checagem, é só garantir que as eleições ocorram dentro de um plano natural e normal, como deve ser, como sempre foi, e o resultado das urnas, é claro, será seguido. Mudando aqui para o portal de Veja, para encerrar, após vitória em Alagoas, Renan Calheiros deve ser o homem de Lula no Congresso. Vitória porque o seu candidato é que acabou sendo levado ao governo de Alagoas por uma eleição indireta, uma eleição tampão, né? Então, como tem a briga das famílias lá, Calheiros, Lira, então, um chamando o outro de pato manco, enfim, comemorando a vitória. Indenização. Petistas aconselham Lula a pedir dinheiro a Sérgio Moro. Pedir dinheiro a Sérgio Moro é em termos, né? É, como a princípio todo o seu processo foi inviabilizado por falhas, então, teoricamente, ele tem uma indenização, até que tenha um novo julgamento, pelo menos, né? Então, é isso aí que muita gente acha que isso aí é um combustível político importante e de direito do ex-presidente da República. Como Guedes articula para tentar tirar a reforma tributária do limbo? Essa é uma que não sai nada, né? A confusão, quanto mais confusão tributária, mais facilidade para corrupção, para grandes grupos também reclamarem do imposto, mas sonegarem imposto, desviarem, acharem mutretas tributárias também. Enquanto não tiver uma boa reforma tributária, também vai ter uma facilidade para corrupção. E corrupção, você sabe, não envolve só político, né? É, tem a grande corrupção institucionalizada que se dá através de más leis, através de grupos que interferem nas leis, que institucionalizam a corrupção, e isso tem a ver com político e empresário corrupto. Sempre tem os dois lados. O próprio Sérgio Moro, quando fazia lá, né, a sua Lava Jato, né, quando ele puxava a Lava Jato, ele dizia assim, sempre, é sempre os dois lados, é um empresário, tanto que os empresários também grandes foram para a cadeia aí. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Manda aí, Roberta, o que é que você tem de pauta positiva?
Projeto quer dar ao consumidor opção para decidir de quem comprar energia. Por Débora Hanna Cardoso, para o Correio Brasiliense. Foi promovido na semana passada um debate sobre o projeto de lei, a PL 414-2021, que modifica as regras do setor elétrico e amplia o acesso ao mercado livre de energia elétrica para todos os consumidores brasileiros, inclusive os de baixa tensão, os residenciais. A conversa foi conduzida pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e representantes do governo federal no Senado Federal. Já aprovado na Câmara Alta, o PL tramita na Câmara em caráter conclusivo. O ponto central do texto é dar a possibilidade ao consumidor para que ele possa contratar energia de outros fornecedores por meio de contratos bilaterais. Vale destacar que o modelo já existe, mas é restrito apenas aos grandes consumidores de energia elétrica, como as indústrias. Os pequenos compõem um mercado chamado de cativo.
Vamos dar uma olhadinha aqui na página Preto Sou, do nosso querido companheiro, colaborador Sandro Mendes, da pauta Diversidade e Inclusão. E ele está destacando aqui, ó, que legal, a Chimamanda fala para milhares no Rio de Janeiro, estava por aqui, mas rechaça status de ídolo pop. Não quero ser guru. Em entrevista à Globo, a escritora nigeriana fez críticas a Bolsonaro, falou sobre identificação com mulheres negras do Brasil e saiu curiosa com a produção literária nacional. É preciso traduzir os escritores negros brasileiros. Chimamanda é muito lida no Brasil e sua obra dialoga com a realidade do país. Além de excelente escritora, ela tem um trabalho importante como feminista. Tê-la num ginásio falando para milhares é um marco, mostra o poder dela e o alcance de sua obra, ao mesmo tempo que democratiza seus saberes, é o que disse Djamila Ribeiro ao Globo. Espero que quando eu estiver aqui de novo, vocês tenham um governante que respeite as mulheres, disse Chimamanda. Pessoas negras precisam tirar férias, algo comum para pessoas brancas, diz autor do Guia Negro, Guilherme Dias. Aí extraiu seu blog sobre turismo negro na Folha de São Paulo, que destaca. É isso aí, muitos assuntos importantes. Uma nova travessia. Ao anunciar que fará a última turnê da carreira, Milton Nascimento fala sobre a prisão da pandemia, o legado do Clube da Esquina e a despedida dos palcos de shows. Quero parar, mas quero continuar compondo e cantando. Não penso em nada que eu não fiz e gostaria de ter feito. Bom, queria dizer o seguinte, por falar de Milton Nascimento, falar desse cara é demais, né? E realmente, quem tiver a oportunidade, agora em junho, né? Será a última turnê de Milton Nascimento, fundamental, está na memória afetiva, está na memória cultural, enfim, está na música brasileira, está no nosso DNA, nos últimos aí, praticamente 60 anos com obras belíssimas, com uma presença belíssima, com reconhecimento internacional, sempre levou o nosso nome para muito longe, com muita qualidade e com muito orgulho. Deixa eu dar um alô aqui antes de entrar no insight do dia, para quem está com a gente, que depois já entra no papo com o Daniel, com quem eu não falei ainda, para quem eu não dei oi. Deixa eu ver aqui, começando, Carlos Alberto Machado, legal você estar aqui, o Daniel já está aqui também. Já vamos entrar no papo, Mari Silva, vocês são inspirações para toda a rede, beijinho, vamos nessa. Valber Amorim está falando de Samambaia do Sul, Distrito Federal, good vibes, é isso aí, bacana, muito legal ter você. Mozart Silva está dizendo ótima semana para todos nós, obrigado aí pela presença. Vânia Bueno, minha querida amiga, bom dia para você. A Thalita de BH também está dizendo bom dia a todos. O perdão é prática da maturidade, pois quem perdoa sabe que seu caminho não para na ofensa cometida e aquele que ofendeu seguirá tendo que viver com o peso do seu erro. É isso aí. Raquel Araújo mandando um feliz dia novo também. Edmar Pereira está com a gente. Bom dia. Vanessa Menezes, bom dia para você, menina. Bom estar com você aqui. Romeu Melo, é preciso saber viver. Está lembrando outra fase musical, é o Titãs. É isso aí, deixa tocando na sua cabeça. A Vanessa também está dizendo aqui, acho mais difícil perdoar do que pedir perdão. Perdoar é um processo doloroso. Falando de felicidade, a Vanessa continua aqui, lembrei uma música que escutava quando era bem pequenininha, não sei quem canta mais, esses dias eu lembrei essa música aqui, viu, Vanessa? Essa música é lá dos anos 50, do Lupicínio Rodrigues, que fez muito sucesso já no final dos anos 60, foi o Caetano. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que desafina comigo aí. Nair Cardoso, feliz dia novo, Irineu e equipe, e vamos nessa, e vamos seguindo. A Bem Plástico está dizendo, como diria Jorge Bem, prudência, cuidado para não cair da bicicleta, perdão, só com Jesus, a gente deixa para lá. É isso aí, perdoar é divino, dizem isso, né? Então é querer demais a gente perdoar. Mas vamos lá, vira a página aí que eu vou entrar de sola, vou entrar aqui bem no livro Fênix de Daniel Cavaluz, mandando um alô também para o Alex Saiev Nascimento, chegou aqui, ó. Um abraço para a turma da Rádio Encontro das Gerações, está aí, um abraço para vocês aí da Rádio Encontro das Gerações que estão com a gente. Vamos virar a página aí e entrar no Fênix, porque o Daniel está aqui para falar com a gente também sobre o insight do dia. Aquele que não consegue perdoar os outros derruba a ponte sobre a qual ele mesmo precisa passar, porque toda pessoa precisa ser perdoada, diz o historiador inglês Thomas Filler, lembrado aqui por Daniel Carvalho Luz. Todo mundo precisa dele, mas poucos o recebem. Ele beneficia tanto aquele que dá quanto aquele que recebe. Você pode comprá-lo, você não pode comprá-lo, digo, pois ele só pode ser dado espontaneamente. Você já deve saber o que é, esse é o nosso tema do dia, é o perdão. Não se compra o perdão. Perdão significa liberdade, libertamos-nos do orgulho, do ressentimento, da amargura, recomeçamos outra vez e, em certo sentido, renascemos. O perdão, portanto, não é um sentimento, é uma decisão que vem do coração. Você se lembra da foto da garota Kimpuk, nua, fugindo de seu povoado, que estava sendo bombardeado com napalm, gelatina incendiária? Até hoje é lembrada como uma das vítimas terríveis da guerra do Vietnã. Um garoto de calção escuro chorando, duas crianças correndo de mãos dadas, e então a menina no centro da foto correndo em direção à câmera com os braços abertos e as roupas queimadas. Sua pele estava escurecida por napalm, a terrível substância gelatinosa incendiária e as mãos caídas inertes enquanto a boca gritava de dor e os olhos refletiam o horror do céu escuro que explodia atrás dela. No dia em que a foto foi tirada, essa história é difícil de contar, né, Daniel? No dia em que a foto foi tirada, dois jornalistas, Chris Nguyen, da Inglaterra, e o fotógrafo jornalista vietnamita Nick Uch, estavam acompanhando uma unidade de patrulha por terra fora da vila de Trang Bang, a cerca de 40 quilômetros a leste de Saigon. Rápida e instintivamente, o fotógrafo jornalista bateu a foto da cena. Depois, os dois homens pegaram a menina em seus braços e deram-lhe um pouco de água. Em seguida, esvaziaram um cantil de água sobre os seus ombros queimados, colocaram uma capa impermeável de chuva em sua volta e a levaram para o hospital no jipe. No caminho, ela ficou inconsciente. Li até rápido, porque ela não doeu, né? Chris e Nick eram ambos correspondentes de guerra há algum tempo, mas nenhum deles jamais testemunhara nada igual. No dia seguinte, Chris e seu cinegrafista, Michael Blackie, visitaram a menina no hospital. Ela estava deitada de bruços, inconsciente, sofrendo com queimaduras de terceiro grau por toda a extensão de suas costas e nos braços, especialmente o braço esquerdo. Eles descobriram que o nome da menina era Kim Puk, que significava, sabe o quê? Alegria dourada. Kim, Chris, pegou ou perguntou a uma enfermeira sobre o prognóstico médico da menina. Ah, essa menina, disse a enfermeira com indiferença, ela vai morrer. Talvez amanhã, talvez depois de amanhã, ela não vai aguentar. Pois é, depois de 14 meses no hospital e 17 cirurgias, Kim Puk estava liberada e retornou para casa. Muitos anos depois, ela era apenas uma adolescente anônima que sempre usava mangas longas para cobrir as cicatrizes e que se preocupava, achando que elas eram tão feias que ninguém nunca iria se casar com ela. Kim tornou-se cada vez mais deprimida, refugiava-se na biblioteca local onde lia vorazmente e foi lá que leu o Novo Testamento pela primeira vez. A descrição de Jesus era muito diferente do que aprendera sobre ele no Caldai, e, consequentemente, começou a questionar sua fé de infância. Caldai parecia sem poder para curá-la da depressão, ainda que orasse mais do que 4 vezes por dia no templo. Em 1986, Kim mudou-se para Cuba para terminar seus estudos de medicina e lá conheceu Tuan, com quem se casaria em 1992. Kim e Tuan foram passar a lua de mel em Moscou, e no voo de volta para Cuba, o avião fez escala para reabastecer em Newfoundland, no Canadá. Kim e Tuan pediram asilo às autoridades locais e passaram a viver no Canadá, ficando estabelecidos em uma comunidade de imigrantes vietnamitas em Toronto. Em 96, Kim concordou em falar em uma cerimônia do Dia dos Veteranos que ocorreu em Washington, nos Estados Unidos, na Alameda, onde fica o monumento aos soldados mortos no Vietnã. Ela tomou um lugar no palanque escoltada por dignatários militares americanos diante de uma grande multidão de veteranos. Ninguém poderia dizer o quanto custava para ela somente ficar em pé e encarar aquele mar de uniformes, uma visão que trouxe de volta memórias terríveis da guerra. Como vocês sabem, eu sou, diz ela, a garota que estava correndo para escapar do fogo de napalm. Eu não quero falar sobre a guerra porque não posso mudar a história. Só quero que vocês se lembrem da tragédia da guerra e façam coisas para que as pessoas parem de brigar e matar ao redor do mundo. Sua voz caiu de tom. Tenho sofrido muito, tanto dor física como emocional. Algumas vezes pensei que não poderia viver, mas Deus salvou minha vida e me deu fé e esperança. E então proferiu saradoras palavras de graça e perdão. Se eu pudesse falar face a face com o piloto que soltou a bomba, diria para ele que não podemos mudar a história, mas deveríamos tentar fazer boas coisas pelo presente e pelo futuro para promover a paz. Quando terminou o breve, mas comovente discurso, os veteranos colocaram-se em pé em uma explosão de aplausos, muitos deles em lágrimas. É muito importante para nós que ela esteja aqui, um veterano afirmou, pois ela nos perdoar pessoalmente significa muito para nós. Um homem, vencido pela emoção, correu para um soldado de patrulha e rascunhou uma nota pedindo para entregá-la a Kim. Estava escrito assim na nota: "Eu sou o homem que você está procurando", dizia a nota. Intermediários perguntaram se ela queria vê-lo. "Sim", ela respondeu, "se pudesse preparar o encontro longe daquela multidão." Os oficiais trouxeram o homem para o carro da jovem. Quando os repórteres saíram do caminho, Kim virou e olhou direto nos olhos do homem e levantou seus braços. Os mesmos braços que levantara quando corria pela rua em agonia, com a pele queimando. Ela abraçou o homem e ele começou a soluçar. "Perdoe-me. Estou muito arrependido", ele suplicou. "Tudo bem. Eu perdoo." "Eu perdoo", respondeu Kim Puk, aquele soldado americano que, dentro da sua missão de guerra, soltou aquela bomba química de napalm. É isso aí, é uma triste história, importante história, e que fala do perdão. Quando nos confrontamos com alguém que nos constrangeu, ofendeu ou prejudicou, devemos nos lembrar de que não ganhamos nada por guardar rancor em nosso coração. O perdão requer um processo de cicatrização dentro de nós que nos faz parar de sofrer quando nos lembramos do que a outra pessoa fez ou disse. Só esquecemos quando as mágoas deixam de existir. Quando você se comprometer a perdoar alguém, peça a Deus que o livre do impacto do comportamento dessa pessoa em sua vida. Perdoe, esqueça e comece a viver novamente. Não tem outro jeito, né, Daniel Carvalho Luz? Não tem outra. Que história pungente é essa aí, inesquecível, especialmente para a nossa geração, né? Que viu essa foto em todas as revistas dos anos 70, a virada, né, Daniel? Feliz dia novo, Daniel.
Feliz dia novo, Edineu. Você estava lendo aí a história e eu estava folheando aqui o livro que me inspirou a escrever esse texto. O livro é esse aqui, A Menina da Foto. Né? É um livro bem interessante e aí relata em detalhes toda a trajetória dela. Ela coloca como subtítulo desse livro Minhas Memórias do Horror da Guerra ao Caminho da Paz. Né? E eu acho que o tema é bem, bem interessante, e até o título que você colocou aí na chamada, eu gostei muito, porque você colocou como perdão a virtude inevitável. Né? E é realmente, esse é o conceito. Né? Inevitável porque começa com a gente. Né? A primeira pessoa a você perdoar é o auto-perdão, é o perdão de si próprio. Né? Porque muitas vezes a gente carrega aí algumas culpas, né? E essas culpas acabam não deixando a gente ter paz interior. Então, antes de perdoar alguém, a gente tem que perdoar a nós mesmos, né? Tem que identificar aí o que nos prende, né? Qual é a voz interior, né, que fica multiplicando a mágoa, o ódio, né? E aí a gente não vai adiante se a gente tiver mágoa, tiver ódio, tiver raiva, né? Aliás, nós falamos de raiva outro dia, né? É começar com o perdão interior, né? Se perdoando e depois perdoar as outras pessoas que eventualmente nos causou algum tipo de constrangimento ou de dor, né?
Pois é, quando você sugeriu, né, o tema perdão e lembrou dessa história, né, eu fiquei pensando, eu também tenho, eu e grande parte da humanidade tem essa dificuldade do perdão. A gente fala isso por nosso caráter cristão, a gente fala da boca para fora. Mas o que é perdoar de verdade? Eu entendo como perdoar é o esquecimento, né? É, e a mágoa é uma coisa que ela tem uma vida longa para todas as pessoas. As dores O nosso cérebro, ele guarda isso, né, num arquivo muito acessível, né? Então, ficamos cobrando o consciente sempre das mágoas que você sofre. E é o que você está dizendo aí. E eu fiquei pensando um título por isso. É inevitável, porque a gente fala de tanto de conquistar virtudes, mas essa virtude do perdão, ela nos libera, né? Ela nos liberta. Porque se a gente não faz isso, a gente fica arrastando, como a gente fala, né? Desde das velhas literaturas, fica arrastando correntes, né? Como aquele presidiário, né, que carrega aquela bola. Você vai ficar arrastando essa corrente por essa culpa. Então, você precisa se perdoar. Todo mundo comete erros, né? Contra si mesmo e contra alguém, né? Então, talvez, é mais fácil... Eu estava até perguntando aqui durante o programa, é mais fácil pedir perdão ou é mais fácil perdoar? Talvez perdoar é o mais fácil, né? Porque é inevitável, né? Assim, eu já assimilei o prejuízo. Então, tá aí. Se você guardou mágoa, ela vai ficar ali com você. Se você ficar sem mágoa, você está livre. Já quem causou o dano também pode carregar essa culpa que o Pondé falou, porque ele tem que conviver com isso, porque você não pode exigir o perdão, como você disse aqui no texto, né? Se é uma questão de justiça, você briga. Se é uma questão de perdão, você fala, sou culpado, me perdoe. Mas é um tema difícil para todo mundo, porque as nossas mágoas têm um papel muito importante na nossa identidade, na nossa história, e é difícil lidar com isso, né? Religiosos têm dificuldades de lidar com a mágoa, né? Pessoas que têm toda uma vida dedicada, tem vários contos que eu já observei aí, vários contos falando da mágoa, é um tema difícil, uma virtude difícil, mas se a gente não conquistar, a gente não se liberta, né, Daniel?
E perdão, na minha leitura, na minha interpretação, não é opção, né? É escolha, né? Então, você não tem opção, perdoar ou não perdoar. Você tem que escolher, né? E escolher perdoar, né? Você estava falando aí do perdão, me veio à mente aí uma peça e uma obra de prima da literatura clássica, que é o livro de Victor Hugo, que é Os Miseráveis, né?
Sim.
E eu tive a oportunidade de ler esse livro, não só uma vez, e é uma coisa enorme, mas eu gostei tanto. E assisti também uma apresentação aqui em São Paulo, que teve, acho que uns 4 ou 5 anos atrás. E aí tem uma história interessante de um sujeito, o protagonista da história, chama-se Jean Valjean. E ele, no início da história, ele com fome, ele rouba pão e acaba sendo preso, depois foge da prisão e encontra abrigo na casa de um bispo. Né? Esse bispo o alimenta, arruma uma cama para ele dormir, e durante a noite ele se levanta e vê lá os talheres do bispo, né, que era de prata, um castiçal, e ele rouba, né? Ele rouba, sai pela porta. E mais adiante, alguns policiais perceberam que ele estava com uma embalagem com alguma coisa. Os policiais desconfiaram, abriram e viram lá que tinha os talheres de prata e os castiçais com a inscrição da igreja e do bispo, né? Então, eles pegam o sujeito, leva até o bispo, né, e pergunta para o bispo: olha, esse sujeito roubou você? Aí o bispo olha para ele, vê os castiçais, e o bispo fala: não, não, ele não me roubou, eu que dei para ele, né? Deixa ele ir em paz. Né? Essa, por exemplo, é a...
Ele não dá mais alguns para ele, ó, você não levou esses daqui, né?
Exatamente. Então, isso retrata o que é o perdão, né? O perdão, na minha interpretação, não é só esquecer, né? Porque às vezes a gente não esquece mesmo, né? Então, perdoar não é só esquecer. Perdoar é você abrir mão do seu direito de fazer a sua justiça, né? E deixar a justiça acontecer naturalmente, né? Mas não a sua justiça. Porque a nossa justiça, ela é violenta, ela é desmedida, né? É uma vingança, não é justiça, né? Então, quando a gente abre mão desse direito de fazer a sua justiça, você está perdoando.
Pois é, como a gente sabe que a justiça sempre é falha, por isso que a gente tem uma tradição, até o presidente Bolsonaro usou dessa tradição monarca, né, que é do perdão, né? Sempre se dizia um imperador, um rei, que mesmo tendo julgado um culpado, para ele se mostrar misericordioso, grandioso e tal, então ele tinha uma outra leitura da história e ele dava eu acho que essa pessoa é boa, acho que ela merece perdão. Ela não vai voltar a praticar o crime, né? Que é essa coisa que todo governante tem, que o Brasil tem na Constituição também, da graça, né? A justiça condenou em última instância, todo mundo condenou, mas olha, o rei falou: não, vai, meu filho, tá liberado. O Vitor Hugo, aliás, estive na casa dele esses dias aqui. O Vitor Hugo também ele fala de essa relação de perdão e justiça, quer dizer. Naquele século XIX, né, onde ambientada a história, no calor da primeira revolução industrial, alto desemprego e miséria, concentração das pessoas em grandes cidades, então existia muita fome, então existia um modelo econômico que ainda não era justo. Então, para o religioso, aquele pobre homem que roubou o castiçal dele mesmo já era um injustiçado pela sociedade, pela política, enfim, pelo que estava se construindo na sociedade. Então, ele não podia condená-lo uma outra vez, né? Ora, a pessoa já é condenada pela miséria, pelas condições em que ela vive, e eu vou condená-lo de novo? Não, eu sei que ele praticou um ato falho, mas, antes de tudo, ele é um injustiçado. Então, tem um teor político que ele é tão presente no século XIX como presente hoje quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de justiça, fala de perdão e fala de leis. E a gente vê, às vezes, as pessoas querendo lidar com a injustiça de uma maneira muito terrível às vezes, e às vezes até fatal. Você vê no Brasil que muita gente defende a pena de morte, pena de morte para tudo quanto é crime aí, de roubo e ladrão, sem entender que a gente também tem um sistema injusto, né? Sem perceber o que causa a distorção na sociedade, que é um tema bastante complexo, mas é o estudo dos mais importantes que a gente tem, porque toda vez que tem uma sociedade injusta, então não se resolve só com a punição e nem só com o perdão, né? Você não pode só ir perdoando os bandidos, ah, tudo bem, né? Mas, enfim, precisa corrigir a situação. Mas perdão, voltando para o nosso cotidiano aqui individual. A gente estava falando de perdão e esquecimento. Realmente é uma trava que a gente tem quando a gente não consegue perdoar e a gente tem que lidar com isso a vida toda, porque a gente também vai precisar dos dois lados, né, da moeda. Às vezes a gente tem que pedir perdão, né, Daniel? Ninguém é tão perfeito assim que não tenha cometido alguma coisa contra uma outra pessoa, por convicção, por uma ideia fixa, sem querer, sem perceber. Então a gente tem que lidar com perdoar e ser perdoado, né? Porque a gente está suscetível a essas falhas, né?
Se não houvesse culpa, não haveria a necessidade do perdão, né? Então, a culpa e o perdão, eles sempre andam juntos, né? A culpa, eu entendo assim, a culpa é para a alma o que a dor é para o corpo, né? Então, quando a gente tem dor no corpo, a gente busca o remédio, né? E aí, quando a gente tem dor na alma, a gente tem que buscar o perdão, né? Então, uma das maneiras de você estar feliz, né, é pedindo perdão, né? Porque a gente carrega algumas culpas, né? A gente não é esse ser perfeito que nunca cometeu nenhuma injúria, nenhuma indignidade, nenhum constrangimento, nenhuma dor, né? A gente, às vezes, a gente, e é comum, né? A gente, muitas vezes, a gente acaba partindo alguns corações aí. E sem querer, né? Sem querer, né?
Mas é bom a
Tem que
pessoa
pedir
se
perdão.
posicionar, né? Tem que pedir
É.
perdão. Então, às vezes, você perdoa, mas você não quer mais ver a pessoa, o funcionário, o chefe pintado na sua frente, mas não quero ver nem pintado. Tá perdoado, mas nunca mais quero te ver na minha frente.
Tá perdoada, mas não me enche o saco, né?
Tá perdoado, tá, porque não tem como. Por isso que eu coloquei ali como a virtude inevitável, porque você. Sabe, o que aconteceu, usando o cronista brasileiro, o que aconteceu está acontecido. Né? Não tem como a gente reparar a história, como diz a história do Fênix. Ela diz o seguinte: eu não tenho como modificar a guerra, aquilo que eu vivi. Agora, o que a gente pode fazer daqui por diante? Né? Ela fez um breve discurso dizendo: olha, eu não posso mudar a história, a gente não muda a história. O fato ocorreu, a mágoa ocorreu, o prejuízo ocorreu, o dano ocorreu, mas e agora? A gente vai incorrer no mesmo erro? Vai deixar como está? Que tipo de recompensa a gente pode ter? Isso não vai acontecer mais? Isso basta? Esse é o dilema. Não dá para reparar certas coisas, né, Daniel? O que dá para reparar, se repara, ou seja, divide em prestações, né, a culpa, e paga a dívida, e suave as prestações, mas paga, né?
Você sabe, eu estava, quando a gente começou, falou sobre falar sobre perdão, eu comecei a buscar aqui, né, nas minhas anotações, e aí encontrei uma frase bem interessante, que diz assim: você nunca sabe o quão forte é seu coração até aprender a perdoar quem o quebrou. Então, assim, perdão é um atributo dos fortes, né? Já foi colocado aí. O perdão é o atributo das pessoas maduras, né? As pessoas imaturas não perdoam, e aí fica convivendo com o passado e não reinterpreta, né? Às vezes, perdoar significa muitas vezes a gente reinterpretar o passado, né? Caramba, deixa eu olhar pelo outro prisma, deixa eu me colocar no lugar de quem me magoou, de repente esse merece o perdão. E o perdão, por definição própria, é uma graça imerecida, né? Então, quem pede perdão não merece perdão. Mas quem dá o perdão, quem perdoa, né, tem que entender isso, que é uma graça imerecida, né? Então, eu estou sendo generoso te perdoando, ainda que você não mereça, né? Mas eu estou sendo perdoso. É dessa forma, inclusive, que dentro da tradição cristã, o perdão, ele é ensinado, é uma graça imerecida, não. Nós não merecíamos o perdão. No entanto, a generosidade, a bondade, a misericórdia foi tão grande que nós obtivemos o perdão. Né? Então, acho que a gente tem que usar da mesma forma, né? O sujeito não merece, mas eu te perdoo porque eu quero viver em paz.
Agora, precisa tomar um cuidado, né? As pessoas, às vezes, nas relações amorosas, ou mesmo nas relações profissionais, né? Não transformarem o ato de perdoar como um ato de poder, né? De submissão do outro por causa de uma falha cometida, por causa de um erro. Daí, a partir daquele momento, sempre aquele erro é lembrado. Sabe DR de casal, né? Tudo está esquecido. Mas é só ter um probleminha na luz, sei lá, qualquer coisa, daí volta 30 anos a história. Ou seja, o perdão não foi assim, enfim, a pessoa não esqueceu. Daniel, você lembra de uma história que você conta do início da IBM lá, do cara que gerou um baita prejuízo para o presidente? Como é que foi aquilo?
E você sabe que esse tipo de situação no mundo corporativo é muito comum, né? Que é, às vezes, é o erro bem intencionado. A pessoa não tinha a intenção de gerar um prejuízo, né? E nesse caso da história da IBM, houve um prejuízo de 10 mil dólares, né? E aí o sujeito que cometeu o erro esperava uma demissão, entrou na sala do diretor. Que
isso, 10 mil dólares em 1930, né?
Era um valor imenso. Algo que... E aí o pioneiro lá da IBM falou: não vou te demitir, né? Eu fiz um investimento no seu crescimento, né? Então não posso jogar fora esse investimento, né? E são as famosas lições aprendidas. No mundo corporativo tem muito isso, né? Mas são só líderes inteligentes e sábios que sabem lidar com isso, né? Que sabem dar uma segunda chance, né? E entende que as pessoas, muitas vezes, que cometem os erros, tinham uma boa intenção. A intenção não era causar um prejuízo. Ninguém vai, levanta às 6 horas da manhã, se arruma, vai para o trabalho com a ideia de causar algum tipo de prejuízo. A intenção é boa. É que algumas vezes o projeto, a ideia, não era apropriada para aquele momento, ou não teve o recurso necessário, ou superestimou o cenário, a situação, né? Mas acho que essa coisa de dar a segunda chance, de perdoar e não ficar se ressentindo, né? Ou no, de uma maneira bem popular, jogando na cara, né? Isso que acontece nas relações mais pessoais, né? Perdoo, mas a cada 20 dias eu tô num conflito e eu lembro, tá? Mas eu te perdoei, né? E aí joga no... traz o assunto à tona novamente desnecessariamente, né? Isso aí não é perdão, né? Aí a pessoa tá vivendo num conflito acomodado e é complicado isso aí, né?
E também precisa tomar cuidado, porque as leis também preveem isso, né? Tem a reincidência, né? Peraí, de novo, a mesma situação, aí realmente fica muito, muito difícil. Daniel, você sabe que eu sempre tive o quadro também, O Acertar é Humano, tem até o livro lá com o Pilégio, né, com as crônicas do Pilégio, mas enfim, o argumento sempre do Acertar é Humano, que tem a ver com esse universo de histórias também que você conta e que a gente conta no rádio, é em cima daquela frase, o errar é humano, mas é acertar é humano. Então, quer dizer, a gente sempre pode acertar as coisas. Mas todo mundo usa aquela frase, errar é humano, perdoar é divino. Então, eu sempre me abstive disso. Eu falei assim, eu não tenho essa capacidade, não tenho essa grandeza de perdoar, porque isso aí é com Deus. De minha parte, eu não tenho o que falar mais a respeito disso, não posso mudar. Isso é um problema seu com Deus, não espere nada de mim. Que era um jeito de eu fugir, de dar perdão para não me achar prepotente, né, divino. Mas, ao mesmo tempo, de eu fugir da minha própria mentira de dizer, né, que eu perdoo, porque eu lido muito com o perdão e a mágoa, né, em relação ao esquecimento, que isso é uma prisão individual, né, não está mais relacionado ao outro. É o que você permite que o outro faça com os seus sentimentos e como é que o outro te aprisiona com algo que ele cometeu uma vez e você fica sofrendo com aquilo a vida inteira, né? É uma coisa muito, muito, muito curiosa, né? E instigante da psique humana essa, né?
Viu? E a gente, quando lê alguma matéria sobre essa questão... das pessoas deprimidas, das pessoas angustiadas. O que a gente vê é que existe muito sofrimento desnecessário que poderiam ser resolvidos com uma simples decisão de perdoar, né? Porque tem gente que gasta aí uma fortuna em terapia, cara, quando se ela perdoasse, no final da terapia ela vai descobrir que, pô, eu tinha que perdoar. Poderia ter feito isso muito tempo antes, teria poupado sei lá, tantos momentos de infelicidade, né? Poderia ter sido feliz há muito tempo antes, né? Mas aí ficou convivendo com aquilo e adoece, né? A questão da mágoa, né? Ela adoece a pessoa. Tem gente que acaba somatizando, né? E perde o interesse, inclusive, de viver porque não perdoa, né? Abre o coração e perdoa, pô. E vai viver feliz.
É verdade, produz um hormônio, né, que muita gente já estuda aí, né, que acaba interferindo nessa busca de felicidade, tira a leveza, tira a criatividade. Enfim, é uma prisão, acho que é a mágoa é um dos sentimentos mais estudados aí, pela prisão que ela representa. Está ligado aos sentimentos ruins, né, Daniel? Os sentimentos de dor, de frustração e de tudo. São coisas difíceis de se lidar. É por isso que quando eu começo o programa aqui, a gente sempre trabalha dentro da dinâmica do pensar sentido e sentir pensando. Então, tem várias práticas meditativas ou mesmo até filosóficas de se pensar. O sentimento, ele carrega um residual muito forte e antigo. O pensamento, a gente consegue trocar rápido. O pensamento puxa sentimentos. E se você alimenta, o seu cérebro tem uma coisa mágica, né, para o bem e para o mal, quer dizer, ele vai para aquela situação de novo e você sofre outra vez. Então, por isso que você precisa cuidar e gerenciar, que você sabe que aquilo está resolvido do jeito que está, não volta, e só você pode se perdoar assim, ó, e eliminar essa coisa. Agora, é fácil? Não é fácil, cada um vai ter que achar um jeito, né? Pessoa, tem gente aí 10, 15 anos dentro, né, de uma terapia, buscando esquecer, buscando lidar com a mágoa, com frustrações, com dores, com prisões. Mas é isso aí. É tão lindo, é fácil, mas não é, né? Perdoar. Mas quando a pessoa consegue, é um alívio. Quando ela fala assim, ó, desisti, parei, banalizei e tudo.
Eu acho que assim, tem que se concentrar nos benefícios do perdão, né? Eu até anotei aqui, não sei se dá para a gente falar agora. Ou
dá sim, fala tudo aí, que você tem, a gente já está aqui. A gente já está aqui na terapia, falando sobre perdão.
Então, quais são os benefícios do perdão, né? O perdão revela o amor, a mágoa revela o ódio. O perdão restaura os relacionamentos, a mágoa destrói os relacionamentos. O perdão demonstra a maturidade, a mágoa demonstra a imaturidade. O perdão traz cura, né? A mágoa ela traz enfermidades, traz doenças. O perdão acalma o conflito, a mágoa alimenta o conflito. O perdão traz alegrias, a mágoa traz tristezas. O perdão demonstra humildade, a mágoa demonstra orgulho. Quem perdoa domina o mal, quem não perdoa está dominado pela mágoa. O perdão prolonga os anos de vida, a mágoa abrevia a vida. Quem perdoa é sábio, quem não perdoa acaba ficando considerado como um tolo. O perdão recupera a amizade perdida, a mágoa perde a amizade conquistada. O perdão traz paz, a mágoa traz angústia. O perdão caminha para frente, a mágoa caminha para trás. O perdão destaca as qualidades, a mágoa destaca os defeitos. O perdão demonstra força, a mágoa demonstra fraqueza, cara. Então, ou seja, só tem benefícios de a gente perdoar, né? Então, acho que vale a pena perdoar, Irineu.
Não, vale a pena, totalmente. Vale a pena. De um jeito, cada um tem que achar o seu jeito. Você não pode carregar essa... Como a gente estava lidando no início aqui. Você não pode continuar... carregando correntes. Você tem que se libertar, né? Achar o seu jeito de seguir adiante.
Eu me lembro até de um texto de um dos livros aí, acho que é do Fênix, que conta a história de um navio, o Pelicano, né? Que o pessoal jogava lixo dentro. Houve uma greve dos coletores de lixo nos Estados Unidos, e depois de quando terminou aquilo, lá tinha que levar aquele lixo para algum lugar, né? Botaram no navio. E aí depois ninguém queria o navio, cara, né? E aí a analogia é exatamente essa, né? Quando a gente tá com o coração cheio de mágoa, né? Em algum momento ele passa a cheirar mal, né? E aí as pessoas não se aproximam da gente, né? Então, o coração que não perdoa torna a pessoa amarga, torna a pessoa rancorosa, né? Pô, e quem quer ficar perto de um rancoroso? Quem quer convidar um rancoroso para um happy hour, para um churrasco? Ninguém, né?
Conversa não flui, não tem alegria, vai e volta, tá naquele mesmo assunto da mágoa da pessoa, né? Ou da prisão da pessoa. Mas, Daniel, diga aí o que você quer dizer mais e vamos fechar o nosso papo desta segunda-feira. Acho que tivemos uma história bonita aí sobre o perdão num nível muito grande, falando de guerra, falando de justiça, falando das nossas dificuldades miúdas aí com o perdoar dentro das empresas, dentro das organizações, mas, ao mesmo tempo, corrigir, né? Perdoar, para você, numa organização, né, Daniel? Perdoar quer dizer aceitar o erro, né? O prejuízo que aquilo causou, mas o porquê ocorreu, né? Você tem que sempre analisar o processo, né? Por que ocorreu? Onde é que foi a falha humana, que é que a gente sempre fala quando cai um avião? Foi falha humana ou falha da máquina? Como é que corrige esse processo e como é que eu não faço novamente isso? Acho que a dinâmica também do perdão é essa. Os problemas vão ocorrer, as dificuldades vão existir, as mágoas vão aparecer, porque você vai ter contradição para enfrentar na vida, escolhas diferentes, né? Vai ter posições antagônicas. Mas, enfim, o que ocorreu e se a proposta é de continuidade, o que é que você faz para mudar, né? Porque se não tiver uma proposta de mudança dentro de uma organização, quando a gente está lidando com coisa prática, saindo aí do psicológico, né, Daniel? Como é que você estabelece um compromisso com um colaborador que errou para que aquilo sirva de um grande aprendizado, como você disse no início, né?
Você traz aí uma coisa interessante, né? No mundo corporativo, a gente entende que os erros fazem parte do processo, né? A inovação não acontece se não tiver alguns testes, alguns fracassos até acertar, né? Diferente de que a pessoa cometa aí alguma falta de cunho moral, né? Mas dentro do mundo corporativo, aquilo que se restringe ao processo merece sim o perdão. Ou seja, é um erro, e um erro que a gente não tem que ficar caçando culpados, a gente tem que buscar a raiz do problema, né? Ou seja, tem um erro que está acontecendo aqui, um processo que não está estável, deve ter alguma coisa, alguma causa intrínseca, que a gente costuma chamar de causa raiz, que acaba, sim, levando depois a um erro. Então, se a gente identificar essa causa raiz e, né, causa raiz e neutralizar a causa raiz, a gente não tem mais o erro. E não tendo mais o erro, a gente não tem necessidade de ficar perdoando, né? Mas entendo que é necessário, sim, a gente dar a segunda chance àqueles profissionais que cometeram um erro sem a intenção de errar, cometer um erro com a boa intenção de acertar. Esse merece, naturalmente, a chance, porque não tem dolo no erro, né? O que tem ali foi uma intenção e, lamentavelmente, a boa intenção fracassou. Então, merece uma segunda chance, como merece uma segunda chance todas as pessoas que cometeram um erro sem dolo, né? Sem a intenção. E aquela que cometeu com dolo, eu acho que tem que pagar, né? Pelo erro, né? Aí tem a justiça, estabelece as penas, né? Uma vez que pagou a pena, também está perdoado e tem que aprender e não errar mais, né?
É isso aí. Daniel Carvalho Luz, consultor, autor, está aqui toda segunda-feira, quem quiser encontrá-lo para processos de mudanças, educação, treinamento, mentoria, quer dizer, é isso que você tem feito hoje, se dedicado integralmente, né, Daniel? Desde que você resolveu definitivamente deixar o mundo executivo, você está especialmente dedicado à educação, as pessoas te encontram aí no LinkedIn, no Facebook, e você continua escrevendo, e em breve teremos novidades por aí. Certo?
É isso aí. É isso aí. Tenham todos uma boa semana. Até breve.
É isso aí. Conversamos aqui com Daniel Carvalho Luz, momento Insight, toda segunda-feira. Quero agradecer você que chegou perto da gente hoje, começando a semana, hoje começando este dia. Você que compartilha, você que está com a gente, você que vai fazer esse dia valer até você voltar para o travesseiro, que você se perdoe, que você perdoe, que você esteja leve, que você consiga estar livre para fazer uma nova vida com tudo que você sente de bom, com tudo que você pensa de bom, com toda a potência que você é, com todas as possibilidades que você tem, que você possa se alegrar com as cores que você pintar nesse dia. E você pode pintar o mundo hoje com as cores que você quiser. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Estou sempre aqui com o Tiago Arruda de Toledo, está aqui pilotando tudo, Ulisses Galuti da GECOM, Davi Aguiar aqui com a gente também na apresentação na Rádio Positiva, todo mundo que compartilha com a gente, com a Roberta. A gente faz uma virada e já já tem o repique do Feliz Dia Novo.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa com apoio de GINFOR e Trilha Empregos. De segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e nas principais plataformas de podcast. E você acessa todos os nossos conteúdos e faz o download em felizdianovo.com.br. Tem muito conteúdo aqui essa semana. Entra no canal do YouTube Irineu Toledo Positive-se, marca o sininho lá e fique sabendo todos os dias quando a gente estiver ao vivo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.